Pode, porque está no ar mais uma live hoje, direto da capital. Estamos em Brasília, porque cobriremos a Supercopa. Que demais, hein? E antes de começar, né? Como é de praxe, pedir para vocês seguirem a gente nas redes. Estamos em tudo: Instagram, Twitter, Kawai e TikTok. E se inscrever no canal, né? Não nesse aqui, não só nesse aqui, né? No de cortes. Também, né não, Gabrielzinho? Tranquilo?
É isso, chegamos em Brasília. Você chegou ontem, né, Quinzão? Não participou do Pó de Porco de ontem. Eu cheguei hoje de manhã. Estamos aqui a o quê? 500 metros
É, por aí,
do
nem dá,
Mané
não dá nem um
Garrincha.
quilômetro.
Estamos do lado do Mané Garrincha. No hotel do Palmeiras, a gente está aqui, né? Palmeiras chega por volta das 5h30 da tarde aqui. A delegação deve chegar aqui em Brasília. E amanhã estaremos no Mané Garrincha para a grande final da Supercopa. Palmeiras e Flamengo, vamos ver se o Palmeiras conquista mais esse título aí, ó. Celso Ardengue tá aqui no Insta. Ó, eu abri uma live no Insta que é pra chamar a galera pro YouTube. Galera, daqui a pouco eu vou fechar essa do Insta. Então vem todo mundo pro YouTube aqui que a resenha vai ser pesada no YouTube aqui. Galera, tá falando que tá mudo aqui, mas enfim,
Boa.
bora.
Brasil, tô com uma fome, porque já é horário de almoço. Tem algum recado pra dar pra galera?
Ah, dá uma moral pra Frisata, né? Pena que não tem Frisata no nosso freezer aqui, né, Kim? Porque, meu Deus do céu, Frisata salva! Está com a gente nas melhores horas aí. Mais de 50 produtos congelados para o seu dia a dia. Então, o cupom pode porco 50 lá no site da Frisata. Você tem R$ 50 de desconto na primeira compra acima de R$ 150. Então, tamo junto, Frisata. Valeu por mais uma. A galera tá falando que viu a gente na Globo na Copinha na quarta. O Celso tá falando que tá mudando. Ó, vê quem, ó. Tem comentário aí, ó.
Sim, eu tô vendo, eu tô de
Ó.
olho. Mas, ó, antes de eu ler os comentários aqui, galera, para vocês conhecerem mais o nosso trabalho, a gente tá com um site novíssimo para vocês, novíssimo em folha, www.podporco.com.br. Lá você vê todos os episódios, todas as fotos do Danilo,
Notícias.
as notícias, tem o blog do a coluna da Amorim, tem o Fala Estagiário, tem o Pó de Porco News, e também dentro do site tem os detalhes sobre o grupo de membros. Você que quer apoiar a gente, cara, é só ir lá e no site e apoiar a gente. Temos três tipos de planos, está tudo destrinchado lá e vem ajudar a gente que tá sinistro, tá sinistro.
É isso, galera. Nos apoiem. Tem muitos benefícios para todos os apoiadores do Pó de Porco. E é isso. Vamos que vamos. A galera tá mandando um salve aqui.
Bom,
Muita gente chegando aí, ó. O cara falou:
sim.
Thiago York, Xan da Shopee. Olha isso, cara, mano. Na
Ixi, então
maldade.
já tá lastrando nós. Mas, ó, para começar aqui, lendo as mensagens da galera, ó, o Renato Pasqueto tá perguntando que hotel a gente tá. A gente tá no
Grand Mercury.
Grand Mercury, vira um pouquinho aí, que por sinal é o hotel onde a delegação do Palmeiras vai ficar hospedada e iremos cobrir a chegada do Palmeiras no Insta. Vai ter ao vivo lá no Insta do Pó de Porco
Vamos
e
abrir
eles
uma live
chegam.
aqui em 5h30.
Isso, a previsão é para chegar 5h30 da tarde em Brasília, aqui na capital. Então deve chegar no hotel umas 6h30, 7h, até pegar as malas, né?
Exato.
Se ajeitar, porque aqui o hotel é bem perto do aeroporto e na frente do estádio Mané Garrincha. Então a
Palmeiras
loca.
deve chegar nas 6 da tarde aqui, deve ser umas
Por aí,
6 da tarde.
6h30. Então a localização é absurda. E é claro, né? A gente já anunciou no começo e vamos anunciar de novo. Estamos na capital, chegamos em Brasília. Cara, se você quiser saber tudo sobre Brasília e Supercopa, é só seguir a gente aqui no Instagram, no
É isso.
YouTube, em todas
Vamos
as redes.
botar todo mundo que ficou em Sampa ou está em outro lugar do Brasil aí para dentro da Supercopa. Amanhã estaremos desde cedo lá nas imediações do Mané Garrincha. Então, bora que vamos, que amanhã será histórico e um jogo muito grande.
Cara, e além da gente cobrir o pré-jogo, o durante o jogo, o pós-jogo, vamos cobrir aqui a chegada do hotel, o clima da torcida, até curiosidades sobre a cidade. Então, cara, se você não quer perder nada sobre a Supercopa, é só acompanhar a gente aqui nas redes sociais. Ó, o Lucas Melo Moreno perguntou que horas o busão sai para o estádio.
Amanhã?
É,
Ah,
e aí?
cara, a mínima.
Geralmente é umas uma hora e meia antes.
Como jogo. É aqui do lado, o Palmeiras deve sair em torno de 2h30, 2 horas da tarde pro estádio amanhã. O cara tá falando aqui, ainda bem que o Fred Perfil tá preso no BBB. O Medeiros Josiara tá falando, será que vai ter muito vento amanhã?
Vou mandar um recado pra galera no Instagram. A gente vai sair do Instagram e vem pro YouTube, hein? Porque no YouTube a resenha vai ser solta, beleza?
Felipe F. Braga entrou aqui, ó. Vem pro YouTube, safado, cachorro.
Tamo junto, então.
Nós. Bora, vem pro YouTube que vai, a resenha vai ser máxima. Vamos falar da provável escalação, falar de tudo aqui. Então, bora. Agora é só YouTube.
Vamos lá. Dá uma rodada aqui, ó. O Jorge Albuquerque mandou um salve aqui de Saloá, Pernambuco. Tamo junto.
Segura os porcos em Pernambuco.
Boa. Ó, o Alex Diniz Reis tá falando, ó. O site ficou fera demais, hein, rapaziada? Elogios do site que
tá junto. Sinistro.
Ó, ele já tá falando que tem que atualizar os números de inscritos, que já aumentou. Graças a Deus, né? Estamos aumentando.
Graças a Deus.
Mas é isso aí. Bom, vamos começar a conversar sobre o Palmeiras? Primeiro. A escalação, Gabrielzinho, vai ser o mesmo time que enfrentou os Tricas na semana passada?
Cara, eu acho que deve ser muito pelo time que o Abel colocou em campo contra o Ituano, né? Pra mim, ter colocado o Jailson ali como titular contra o Ituano foi, pra mim, foi a deixa de que o Gabriel Menino vai ser o titular amanhã, né? E eu entraria com o Menino de titular também, já tinha falado na live de terça-feira. Então, eu creio que o time do Palmeiras não terá novidades, né? Muita gente eu vi comentando de colocar o Mike na ponta e voltar a usar aquele esquema do final do Brasileiro do ano passado e preservar o Endrick para o segundo tempo. O Palmeiras tem uma arma melhor ali para a segunda etapa, mas eu acredito que o Abel não vai fazer isso. O Mike também está voltando de lesão, foi muito bem contra o Ituano, mas eu acredito que o Palmeiras vai com o seu time titular e que enfrentou o São Paulo, que é o time que todo mundo conhece, né? O Everton, Rocha, Murilo, Gomes e Piqueires, Menino, Zé e Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Acho que é isso, né, Kim?
Ah, eu também acho, né? O fato dele ter entrado com um time totalmente reserva contra o Ituano, para mim, diz muito o time titular que vai entrar em campo amanhã. E eu assino embaixo com o Gabriel. Creio que ele não vai vir com surpresas, com o Mike aberto na ponta, ainda mais que o Mike tá voltando de lesão, né? Ele jogou contra o Ituano não 100%, mas ele atuou muito bem, né? Então dá aquela dúvida, a torcida também começa a conectar já o Marcos Rocha, falando que o Mike tem que jogar. Galera, vamos para o quarto jogo da temporada. É o quarto jogo da temporada. Ainda o time não está 100% fisicamente, não voltou totalmente de férias. Então, eu sei que o pessoal já está um pouco preocupado, achando que o time não vai render esse ano. Mas, cara, é o começo. E a última entrevista coletiva da Bel, depois do jogo contra o Ituano, foi, achei até engraçado, né? Que ele começa a falar, pô... Dá até sorte, né? Quando começa a criticar, falaram...
Começa na crise, né?
Quando picham o muro, no final dá certo. Então, cara, vamos confiar no homem. Eu acho que o Palmeiras vai entrar com um mental muito mais concentrado do que os outros três jogos, porque, obviamente, é uma final e tá valendo o título. E eu confio no homem, claro, não tem como a gente saber se vai ser campeão ou não, mas no mínimo seremos competitivos, né, Gabriel?
Eu também acho, e acho que... Mas eu queria comentar de um componente legal do jogo de amanhã, que é o Endrick, né? Porque o Endrick, para quem não sabe, ele é de Brasília, né? A família dele é daqui, tanto que ele acaba recusando o São Paulo ainda pro Palmeiras, porque o Palmeiras deu um emprego pro pai e pra família, eles não tinham condições de mudar toda a família para São Paulo por conta do sonho dele. E aí, a família do Endrick é toda daqui, né? Muitos familiares devem estar no estádio amanhã. E eu acho que é o maior jogo da vida do Endrick como profissional, talvez amanhã, né? Ele nunca jogou para 60, quase 70 mil pessoas, né? Amanhã devemos ter um público de 65 mil pessoas.
Ele jogou aqui um jogo festivo lá, né? Mas aí não conta.
Ah, não. Aí Sim. Não conta. Dos que ele fez pelo profissional do Palmeiras, eu acho que amanhã é um jogo de mais tensão, né? Vamos dizer assim. Um garoto de apenas 16 anos comandando o ataque do Palmeiras amanhã. Mas a gente confia demais. Vamos ver se ele dá essa resposta dentro de casa, né? Jogando Engraçado que até saiu uma matéria no Globo Esporte de que os pais dele se conheceram no Mané Garrincha, né? Então, são muitos... Se a gente acredita em destino, dá para acreditar que amanhã o Endrick broca um, faz o seu primeiro gol em 2023 e ajuda o Palmeiras a ganhar o título aí. Tomara que ele não fique tão pilhado, né, Kim? Porque a gente sente que ele tá... Ele tem um ímpeto até de marcação, ele vai para cima e dá carrinho. Eu às vezes fico com um pouco de medo, acho que ele tem que, às vezes, dosar um pouco essa emoção, mas é natural também pela idade. E, enfim, amanhã o jogo é muito grande. E vamos que vamos, tomara que ele desencante nesse ano.
Perfeito. Ó, o 714 tá falando que viu que os flamenguistas compraram 50 mil ingressos. Você tem essa informação?
Não, cara. Eu até conversei com algumas pessoas ali. Eu fui para a porta do Mané Garrincha agora, chegando aqui em Brasília. E pelo que me falaram, era 35, 35. A carga de ingresso foi 35 para a torcida do Flamengo e 35 para do Palmeiras. O que pode ter acontecido é alguns flamenguistas comprarem no setor do Palmeiras. Mas eu não acho que vai ser essa divisão de 50 contra 15, por exemplo, porque se a carga do estádio for 65 mil, eu duvido muito que seja 50 contra 15. Eu acho que o meu palpite era, na porcentagem, seria 60-40, né, Kim? Eu acho que seria, talvez, ou 40, ou 35-25, ou 40-20 ali, mas... eu acho que vai ter muito palmeirense aqui, sim, tem muito palmeirense em Brasília, muita gente vindo de Goiânia, recebendo mensagens da galera aqui do Centro-Oeste que vai vir de carro, né? Então, eu acho que vai ter muito palmeirense, parece que mais de 40 busão tá saindo de São Paulo também, das organizadas. Hoje, no meu voo, tinha alguns palmeirenses, vi bastante no aeroporto, então, assim, eu acho muito difícil ter 50 mil flamenguistas aqui, cara. Eu acho que nossa torcida vai estar bem maior do que em Montevideo, por exemplo.
Ontem eu vi no Sport TV que disponibilizaram 67 mil ingressos pro jogo e quase esgotou. Então teremos no mínimo, 60 mil. Agora, a porcentagem, eu não sei, só que eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai estar maior. Tá? E isso eu acho que não é uma dúvida, né? Agora, a porcentagem, só Deus sabe, né? Porque eles não divulgaram os números, então é muito na suposição, né? Não?
É isso.
Bom, comparando, Gabriel, a final de amanhã com a de 21, qual que você acha que é a maior diferença?
Então, a primeira já começa nesse fator torcida, né? Se a gente lembrar de 2021, por todo esse lobby e por toda essa coisa do Flamengo estar ligado com Brasília, tinha muito mais flamenguista, né? A gente estava em pandemia ali, mas tinha muito mais flamenguista nas arquibancadas. E amanhã vai ter um cenário... tô falando que a net tá ruim, mas, cara, a gente pede desculpa porque a gente tá no Wi-Fi do hotel aqui. Se tiver muito ruim, a gente tenta jogar no 4G aqui para ver se melhora. Mas, enfim, eu acho que a primeira diferença é o fator torcida. E isso, a gente vai ter pelo menos 20 mil palmeirenses aí amanhã. Acho que isso conta e muda bastante. E o time, né, cara? Hoje eu acho, pegando a escalação daquele time que entrou titular contra o Flamengo, que fez uma ótima Supercopa, hein? Hoje o time titular do Palmeiras eu acho melhor, mas naquela ocasião o banco era muito melhor, né, Kim? E aí eu acho que é o que mais muda a questão do banco do Palmeiras, porque por mais que os reservas fizeram um bom jogo contra o Ituano na quarta-feira, lá na Supercopa de 21, o banco do Palmeiras tinha nomes como Scarpa, Verón, Danilo, foi banco, acredito, o Felipe Melo foi titular. Então só esses três nomes a gente já viu que era um banco melhor, né, do que esse de hoje. Mas, cara, eu confio e acho que tem bons valores no banco do Palmeiras. Gostei do Tabata na quarta contra o Ituano. Acho que o Flaco Lopes ainda tá um pouco nervoso, mas é um cara que vai devolver o retorno aí. O próprio Naval não entrou mal contra o São Paulo e também fez um jogo bom na quarta-feira. Então, cara, é claro que a torcida fica esperando, implorando para não precisar do banco, né? Mas, cara, se tiver que precisar de alguém do banco, a gente vai ter que confiar, não tem jeito.
Sim. Ó, o Igor de Camilo tá falando que a imagem tá travando um pouco, mas o áudio tá perfeito. Eu queria pedir desculpas para vocês. A gente tá no hotel e o Wi-Fi não é um dos melhores, então peço um pouquinho de paciência. Mas se o áudio tá rolando, pelo menos a resenha vocês vão conseguir acompanhar, né? Cara,
Responde você aí.
Como você falou, Olha que engraçado, o Scarpa era banco ano passado e ninguém chiava. Só que hoje, com o Scarpa sendo vendido, a galera tá chiando. Ou seja, não estão colocando tanta fé no Veiga. O Veiga, para mim, é um substituto à altura do Scarpa. Claro que a bola parada do Scarpa, eu acho não, eu tenho certeza que nenhum jogador do Brasil tinha essa capacidade. Não é uma deficiência do Palmeiras. É que a gente tinha uma bola parada muito qualificada. Hoje a gente não tá atrás de ninguém. Ó, eu gosto do Rafael Veiga na bola parada, gosto do menino também na bola parada. Então eu acho que, claro, a gente diminui um pouco o nível, mas a nossa bola parada continua muito forte. E foi o que você falou. A maior mudança é a questão de elenco, porque o time é muito parecido. Até o do Flamengo é muito parecido. Claro, teve umas mudanças ali, aqui, o Pedro não estava
Sim,
aquele ano.
principalmente na zaga, né? Mudou muito.
Sim,
É, Davi
exatamente.
Luiz chegou, né?
Sim, aí eu lembro que naquele jogo o Felipe Luiz ele faz uma boa jogada e chuta a bola bate na trave e sobra pro
Sim.
Gabigol. Felipe Luiz também já não é o mesmo daquela temporada.
É, porque eu vejo muito Fluminense falar, ah, nosso time envelheceu, mas do Flamengo envelheceu também.
Sim, com
É,
certeza. E eles
se
têm,
você for ver, a base do Flamengo é maior, né?
com
Que o
certeza,
time.
eles têm mais jogadores com mais idades do que a gente. Mais idade do que a gente. Então,
A média de idade é
a
maior,
média
né?
de idade com certeza é maior. Então, em questão de o elenco envelheceu, deles envelheceu mais. Só que, claro, não é por causa disso que a gente vai ganhar o jogo. Então, comparando do ano passado para cá, eu acho que a gente melhorou, viu?
É isso. Eu também acho que o time, os 11 do Palmeiras podem fazer um grande jogo amanhã, assim como fez na Supercopa de 21. E, cara, a gente tem que confiar no Abel. É, claro que naquele jogo, principalmente, alguns atletas foram banco, mas eram titulares. É, então, o próprio caso do Danilo, eu acho que o Abel acabou optando pelo Felipe Melo ali por questão tática mesmo, mas o Danilo era o titular, tanto que ele entra no segundo tempo. Enfim, vamos esperar para ver como o Palmeiras vai responder. Eu sinto que amanhã o Palmeiras vai fazer um grande jogo. Claro, não dá para cravar que vamos ganhar nem que vamos perder, mas eu acho que competir como o Palmeiras sempre andou competindo muito bem contra o Flamengo desde que o Abel chegou, né? Se a gente for lembrar, Palmeiras perdeu poucas vezes para o Flamengo desde que o Abel chegou, né? Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras só ganha aquele de Montevidéu, mas com o Abel, o Palmeiras sempre competiu muito bem diante do Flamengo, né? Então, eu acho que o que dá para a gente se apegar é que o Palmeiras vai competir muito bem, porque o Abel estuda demais, tem uma equipe muito bem preparada, e aí também é uma grande diferença, né? O trabalho do Vitor Pereira tá engatinhando, né? Praticamente fez 3, 4 jogos, e o Abel já tem a base e o time na mão, né? Há muito mais tempo.
Concordo, e é legal que o Abel ele é o quebrador de tabus, né? E falta ele quebrar o tabu aqui no Mané Garrincha, que é um estádio amaldiçoado. É difícil a gente ganhar aqui, mas eu também confio, claro. Você tem, dá um medinho, dá, porque o time dos caras é bom, mas a confiança é total. E se não ganhar, não é o final do mundo, não é o fim do mundo. Tá tranquilo, vamos seguir andando aqui. Ó, e o Henrico Rossi tá mandando aqui, ó, um salve parceiro, já que a gente tá falando do elenco, que
Era
tava
bom
na.
mesmo, viu? Mandar um superchatzinho para nós tomar uma magela aqui. Tá quente, viu?
Não era isso que eu ia colocar, ó. Eu ia colocar esse aqui, ó. Ele tá falando que as cartas na mão pode ser o Tabata, Giovani e talvez podemos incluir o Navarro, porque o Navarro ele jogou bem no último jogo. Das opções que a gente tem no
E tem o
banco,
Mike também,
tem o
né?
Mike também. Das opções que a gente tem no banco, Gabriel, quem que você acha que é aquele cara que tem mais potencial para mudar o jogo? Giovani, que vo tá voltando de lesão, aliás, foi um furo do Pó de Porco, que a gente foi a primeira mídia a perguntar sobre o Giovani e eles falaram pela primeira vez que o Giovani e o Fábio está machucado. Tem o Tabata que fez o primeiro gol dele, finalmente pelo Palmeiras, bateu bem o pênalti, né? A La Veiga ali no meio do gol. E também o Naval que tá em alta, né? Então, dessas três opções, acho que se o Palmeiras precisar do placar, quem você colocaria para mudar o jogo? Ou o Mike, ou o Flaco Lopes, se quiser
Para
falar.
mudar o jogo, eu acho mais complicado, né? Mas eu acho que por exemplo, se o Palmeiras estiver precisando do buscar o resultado, acho que é o Tabata e o Giovani, né? Talvez o Flaco ali... Não...
Tem o Breno Lopes, desculpa, eu esqueci.
Exato,
ele também.
Tem o Breno também. Que... E o Breno fez uma ótima Supercopa em 21, tá? Ele fez um belo primeiro tempo. É, ele, o Wesley ali, Palmeiras tinha um ataque muito rápido ali na Supercopa de 21. Tanto que fez um ótimo primeiro tempo. É, mas eu acho que é isso, cara. Mas é complicado essa pergunta, porque a torcida fica... apreensiva por isso. A torcida não crê que alguém vai conseguir entrar para mudar e para resolver a partida, né? Então, é confiar e crer. Mas a gente não acreditava que o Deverson ia ser o cara em Montevideo também, né? Se você for pegar... Aliás, eu ia fazer esse exercício, cara. Se a gente for pegar o banco do Palmeiras em Montevideo, cara, tava sofrível também. Tanto que sai Veiga... A gente chegando pênalti ali, desesperado, cara, como que a gente vai ganhar esse jogo nos pênaltis? E, cara, a gente conseguiu ganhar, foi um vacilo do Andreas Pereira, né? A gente não tô nem aí, amanhã alguém pode falhar também, o Palmeiras se aproveitar. Mas nosso banco ali tava sofrível, cara, porque tava o Luiz Adriano que cagando, Jorge, William também, que vinha num final de ciclo ali no clube, que também... Felipe Melo arrebentado, então assim...
PK é o cara assim, que entrou bem, né,
sim,
na
o
final.
PK entrou bem, mas tinha o Renan no banco também ali, o menino, mas...
Não tinham tantos componentes.
Entrou o Wesley também, mas o banco do Palmeiras não era o nosso, o banco do Flamengo era muito melhor, tanto que entra o Pedro, né?
Michael,
enfim, outros jogadores, e mesmo assim o Palmeiras consegue ganhar o título, então acho que a torcida tem que se apegar nessas coisas.
Sim. Cara, tomara eu que... Não precisa substituir para virar o jogo ou buscar um empate. Mas, se acontecer, eu acho que a melhor alternativa para mudar o jogo é o Tabata e o Giovani, tá? Por questões de característica. Mas, conhecendo o Abel, ele vai colocar o Breno Lopes e o Navarro, irmão. Tá ligado? Para mim.
Eu gosto do Breno, cara. Ele sempre entra bem.
Eu não tô.
Eu acho que ele vai ser o cara, não tô criticando
o Abel, só tô valorizando os outros jogadores. Sim. Mas eu concordo com você. O Breno, ele é muito subestimado, eu acho, pela torcida. É que ele tem poucos minutos, mas ele não é tão bagre assim, não.
Eu também acho.
Ele é um jogador que tem velocidade, ele
sempre finaliza, né?
Às vezes não tem as mais finalizações. Eu lembro aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi. Inclusive, se não
mas
me engano...
Ele finaliza bem. Foi o primeiro das quartas,
né? Primeiro das quartas que ele entra, perde um gol, cara... Nem perde, nem precisa finalizar direito, cai estranhamente e tal. Mas, cara, o Breno Lopes, ele é um bom cara pra compor elenco, tá? Não pra ser titular.
Ó, eu vou colocar esse comentário aqui, ó, que isso é uma boa alternativa também. Eu já vi muita gente falando isso, do Palmeiras jogar com três zagueiros, né? Colocar o Luan no jogo, deixar o menino no banco e liberar os laterais. Você gosta dessa ideia, Kim?
Cara, eu acho que mais do que três zagueiros, eu acho que defendendo jogaria com três zagueiros se o Luan entrasse, e atacando o Luan seria... Ele estaria na segunda linha para receber a bola, né, na minha opinião. Cara...
E o Abel já testou isso no passado,
testou,
né? Em alguns
testou.
Jogos ele jogou com os três, com o Morelo, com o Gomes e com o Luan, se a gente
Sim.
for lembrar.
Eu não sou irredutível em relação a mudar o esquema de jogo, mas eu prefiro do jeito que tá. Tá, eu não colocaria meu time titular não seria com três zagueiros, mesmo avançando os laterais. Nesse esquema também, eu acho que eu colocaria o Mike em vez do Rocha, se jogasse assim, porque eu acho que o Mike tem mais profundidade do que o Rocha. O Rocha é mais aquele lateral criador, né, que vem de trás. Claro que ele faz umas ultrapassagens, mas a característica principal ofensiva dele é mais criando do que dando a opção de passe como uma flecha. Só que eu prefiro do jeito que tá, no esquema. E lembrando que a nossa saída sempre é de três, tá? A gente joga com uma linha de quatro, só que defendendo.
Na saída sempre
abre o Rocha, o Gomes e o Murilo. E o Piquerez, que é o cara que abre na segunda linha para receber a bola, né? Que a gente faz uma linha de cinco ali para receber a bola da primeira linha de três. Só que, cara, eu não sou irredutível, não. Se testar e der certo, por que não? Para mim, pode jogar no sistema mais defensivo possível, pode jogar com 80 zagueiros. Se jogar bem, tá bom. Eu sou desse. E você gosta desse esquema com o Luan titular? E eu acho que com o Luan titular,
eu acho que vai
menino no banco.
Eu acho que vai depender muito do que o Abel ensaiou nesses últimos dois treinos, né? Palmeiras treinou ontem, deve estar treinando, deve estar finalizando o treino hoje antes de viajar. Vai depender muito do que o Abel ensaiou, mas eu acho muito difícil que ele coloque três zagueiros e jogue com o Luan no lugar do menino. Eu acho que tem que ser o esquema normal mesmo. Ó, o
Boa.
Diego Medeiros está pedindo like aí, ó. Senta o like aí, rapaziada.
Ó.
Bora, bora, bora.
Vocês que estão aqui, ó, mete like aí que ajuda a gente para chamar a galera para live. E também o ShenyoBR7 tá falando que o Gabriel Menino vai deitar nesse jogo. Cara,
Tomara.
o Menino ele vai jogar numa posição onde o Palmeiras tem mais carência. Eu acho que isso é unânime, né? A posição de 5 ali de primeiro volante, tanto é que o Abel pediu uma contratação. Você acha que com o menino deitando, vamos supor que amanhã ele destrua no jogo, o Palmeiras vai brecar nessa necessidade de contratar um 5? Ou independentemente de como o menino jogue, o Palmeiras vai atrás, lembrando que melou o Matheus Henrique, né? Não sei
Jean
se
Lucas
estão.
também.
Jean Lucas também, não sei. Se eles estão atrás de outro, eu já emendo a segunda pergunta. A primeira é o Gabriel Menino. Se ele render, o Palmeiras pode desistir de contratar um cara na posição dele? E a segunda, tem algum nome no radar do Palmeiras?
Então, a primeira, cara, eu acho que o Palmeiras não pode cair nessa armadilha de que se vencer o Flamengo amanhã. Se acomode de novo, né? Ou pense que não precisa reforçar o elenco, porque mesmo se o menino for bem, eu acho que o elenco tá precisando dessas peças, sim. Então, para mim, independente se o menino crescer durante a temporada, Palmeiras vai continuar precisando de algum primeiro volante ali, até porque o menino não tem características igual o Danilo, né? Isso que o Palmeiras tá buscando, né? Por isso que desistiu do Matheus Henrique, porque diz que busca alguém com perfil parecido com o Danilo. Eu acho que alguém canhoto, mais móvel, enfim. Então eu acho que sobre isso não muda. E sobre nomes, cara, eu confesso que acho que agora o foco tá totalmente na Supercopa, né? O Palmeiras deve ter até freado um pouco essa busca por contratações, deve voltar com força a partir da semana que vem, né? A galera tá perguntando aí quem que do Flamengo preocupa mais a gente.
Antes de a gente botar a mensagem do Enrico Rossi aqui, o que você acha que assim, ó, eu pensando, o que difere mais do menino e do Danilo, com certeza é a pegada, é a marcação, né? A
Intensidade.
intensidade. O Danilo, ele marca muito melhor do que o menino. Concorda comigo?
Concordo, mas eu acho que não é
Não,
só.
não só isso. Claro, tem outras coisas.
Danilo pisa mais na área,
Isso,
faz mais gol.
ele faz melhor o box to box. Talvez o menino ele tenha o passe longo melhor que o Danilo, mas pensando, né, nessa característica do menino de não ter tanto poder de marcação em relação ao Danilo e ter uma boa saída de bola, o que que você acha do Zé Rafael jogando de 5 e o menino pouco adiantado? Lembrando que o Zé, para mim, desses três jogadores que eu tô falando, é o que tem melhor poder de marcação. Ele dificilmente perde um pé de ferro. Ele tem uma boa saída de bola. Então, você acha que se não contratar ninguém, porque parece que não tem ninguém no radar,
Tá
tá
difícil.
difícil. Você acha que seria uma solução recuar o Zé e colocar o menino de 8?
Eu acho que ele pode fazer esse teste, né? Eu acho que o Paulista tá aí para ele testar, já que não chega ninguém, né? Eu acho que o Abel
Mas você
pode.
gosta dessa opção do Zé de 5 e o menino de 8?
Eu gostaria de ver, cara. Eu acho que poderia dar certo, mas só
Ah,
vendo
tem
para
que.
crer, né? Mas eu gosto muito do Zé Rafael, todo mundo sabe, e acho um jogadoraço, mas acho que ele ia ter que mudar um pouco o estilo dele, né? Porque o primeiro volante é sempre o primeiro a receber. O Zé sempre tá um pouco mais adiantado, né?
Sim.
Ele sempre tá um pouco mais para
É
frente
porque
da
ele
linha.
conduz muito bem a bola, então
Exato.
é um cara que ali recebendo na segunda linha, ele é um cara que pode quebrar,
Exato,
né?
exato.
Ali,
Ele é o
então.
primeiro que quebra, e ele sendo equado ao 5, ele vai ter que ser o cara que inicia, né? E talvez, não sei se o menino também tem esse poder de ser esse quebrador de linha, né? Então, enfim, só testando para saber, e acho que o Abel pode usar o Paulista para isso, né? Mas amanhã não é jogo de teste, né? Amanhã é jogo competição e vencer, nem que seja por 6-0.
E pensando do outro lado, vou ler a mensagem do Henrico Rosa, que é nosso parceiro e apoiador do Pó de Porco. Ele está lá no grupo Telegram, na resenha, todo dia com a gente. Já mandou várias perguntas para os nossos convidados, enfim, vários benefícios. Quem do Flamengo te mais preocupa?
O Wilton Pereira Sampaio, tô brincando.
Wilton Pereira Sampaio, não, foi uma boa resposta.
Tô brincando. Cara, eu acho que pra mim faz tempo já isso. O melhor jogador do Flamengo se chama Arrascaeta, né?
Disparado, ele... irmão. Disparado. Pra melhor mim, jogador do Brasil.
É, eu acho que, assim, Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, acho que são jogadores que, cara, bem marcados, não me assustam, assim. Até o Pedro, acho que é um baita atacante, mas não vejo ele tão acima assim, de bons atacantes que tem aqui no nosso futebol, né? Caso do Caleri, por exemplo, que é um cara que briga demais, chato demais. Domingo a gente tava do campo lá, meu Deus do céu, ele trava umas batalhas com o Murilo que sai aí até fogo, mas enfim. Eu acho que o Arrascaeta, cara, não tem outro nome, acho que ele é o cara a ser parado, porque... a gente vê que quando ele não joga, o time do Flamengo sente demais, né?
Assina embaixo, pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo disparado, é o cara que tem mais talento. Pra mim ele tem talento pra jogar na Europa tranquilamente. Não sei como, ninguém vem comprar ele, pelo amor de Deus. E o João Gomes foi vendido finalmente, né, pro Wolverhampton. Graças a Deus. Ele saindo, creio eu que o Gerson vai assumir a vaga dele. Né? Então, o Gerson que veio também por
não,
uma...
Não, eu acho que o 5 vai ser o Thiago Maia, não?
Sim, é que ele entra no lugar do Gerson, do Thiago Gomes, e o Thiago Maia continua de 5. E o Gerson seria o segundo. Entendi. Na sua opinião, o time fica mais forte com o Gerson ou não? Porque o João Gomes, ele não tem o peso, o nome do Gerson, só que era um cara muito importante. Era um motorzinho do time. Tanto é que quando ele não joga a final contra o Corinthians, cara, na Copa do Brasil, fez uma falta, irmão.
Absurdo.
Absurda, velho. Ele era um motorzinho. Às vezes, precisa do cara do carregador de piano, e ele era um cara que fazia essa função. Você acha que com o Gerson o time piora?
É difícil falar piorar, porque o Gerson joga demais também, né? Mas eu confesso que ainda não vi um jogo do Gerson ainda desde que ele retornou da Europa.
Assistir Carioca é duro, viu?
Não dá. Ele teve uma passagem não tão... Não... A gente esperava muito mais dele lá no Olympique, né? Não foi bem. Então, assim...
Não, mano, como o São Paulo, ele foi bem.
O começo dele foi bom, mas depois...
Mas eu acompanhei alguns jogos dele, ele não jogava de volante lá. Ele jogava de meia pela esquerda. Eu falo, porra, mas meia pela esquerda, ele não tem a mobilidade. Ele é aquele jogador que tem que jogar de frente pro gol, né? Carregando a bola, distribuindo. Só que ele mostrou que tem uma certa polivalência.
Mas eu acho que o poder de marcação dele não é tão forte assim. Então, acho que o Palmeiras pode tentar aproveitar esses buracos na linha do meio do Flamengo ali. Eu acho que o Thiago Maia é um cara que marca melhor que ele.
Eu acho que, ofensivamente, o time ganha bastante. Mas, defensivamente, perde muito. Então, e futebol é questão de equilíbrio, né? Não adianta você ter um bom ataque e uma má defesa, que é o que o Josias de Oliveira tá falando. A zaga do Cheirinho é uma mãe. Vamos pra cima. Comparando a nossa zaga e a deles, eu acho que não tem discussão que a nossa é melhor. Mas eu queria perguntar pra você, Gabrielzinho. Qual que é a maior diferença? A nossa zaga com a deles ou o ataque deles com a nossa?
Isso é uma pergunta difícil, porque realmente, se for fazer uma seleção dos dois times, se você fizer o setor defensivo do Palmeiras e o setor ofensivo do Flamengo, o time fica muito bom, né? Porque realmente eu acho que o setor defensivo do Palmeiras é muito melhor. Agora, o setor ofensivo do Flamengo é muito melhor também. Agora, o nosso também é forte, né, cara? Tem Dudu, tem Rony, tem Veiga, tem Endrick aí... Enfim, eu acho que comparando, eu acho que a diferença é maior da nossa zaga para a zaga deles do que do ataque deles para o nosso
Concordo
ataque.
Concordo com você, eu acho que a nossa zaga é muito melhor que a zaga deles.
Mas eu não acho o Davi Luiz ruim, não, tá? Acho
que... Não, eu também não estou falando, que a zaga é ruim, mas se a gente for comparar aqui rapidinho, fazer um mano a mano, o Everton é muito melhor que o Santos. O Rocha.
É o Varela que tá na direita.
É o Varela, né? Ou o Mateuzinho. Cara, Eu sei que o Rocha, ele às vezes ele demora para engrenar, mas quando ele engrena, normalmente em jogo grande, o cara é diferenciado. Agora, o Gustavo Gomes, ele é melhor que os dois juntos, né? Porque é o Davi Luiz, o Rodrigo Caio tá voltando de lesão, Léo Pereira, se não me engano, tá machucado, e o Fabrício Bruno, né? Ó, sem clubismo, o Gustavo Gomes para mim é melhor que os dois, e o Murilo também, tá? Hoje, o Murilo para mim é melhor que os dois. E o Piquerez, hoje, para mim, é mais decisivo que o Felipe Luiz, e eu tenho mais medo do... do outro lateral, esqueci o nome, lateral esquerdo. Caio Henrique.
Ayrton
Lucas. Ayrton Lucas, do que o Felipe Luiz hoje. Tá claro que a história do Felipe Luiz é indiscutível. O currículo do cara é sinistro. Campeão de Premier League, campeão de La Liga, jogou em Chelsea, Atlético de Madrid. Mas hoje eu acho que é um setor que não se compara. Piquerez é muito melhor que o Felipe Luiz. Então,
apesar,
cara,
de não tá ainda... Ele ainda não aterrizou na atual temporada, né? Tanto ele quanto o Rocha, mas estamos no... Jogaram 3 jogos.
Vai pro quarto jogo. Então é isso. Não, e o setor ofensivo, o time deles é bom. Só que o nosso quarteto, irmão. É o Veiga que todo mundo queria na seleção.
E o Veiga gosta de fazer gol no Flamengo, amigos. Eu acho que isso é uma outra coisa pra se apegar também, porque o homem gosta de fazer gol no Flamengo, né? Meu Deus.
É o Rony, que pra mim é o jogador favorito do Abel. Dudu dispensa comentários, o melhor jogador tecnicamente do time. E o Endrick, que é uma aposta... E até legal eu falar do Endrick, porque o Fernando Mendes está perguntando se acredita que ele pode desencantar na temporada e ser decisivo na final. Você acha que...
A gente falou disso já no começo da live, né?
Você acha que o Endrick, o que está faltando ele para suprir as expectativas que a gente está tendo?
Além dele não ter recebido uma bola ainda para finalizar, né? Ele tá tendo que buscar muito jogo, acho que ele tá muito afobado.
Quanto o Paulo teve uma que o meio de campo do São Paulo falhou e entregou a bola para ele, que ele carregou e chutou de direita.
Não, contra o São Paulo ele já teve um pouquinho mais de chance, mas contra o Botafogo deu dó dele, né? Sim. Então, acho que é isso, ele precisa de um pouco mais de chance. Eu queria ver ele tendo só uma chance de soltar aquela patada dele de esquerda, que ele tem uma bomba no pé esquerdo, né? Tomara que essa chance venha amanhã. Eu acho que é isso que falta desencantar. Ele tem uma mísera oportunidade de finalização, porque ele finaliza absurdamente bem e, cara, tem uma potência na perna esquerda absurda. Acho que é isso que falta. É um vacilo, é uma escorregadinha do Andreas Pereira novo aí, do Flamengo. E aí a gente vai ver o menino brocar.
Vamos lá, na minha opinião. Estamos no quarto jogo. A gente ainda não sabe... Não tá concretizado que ele não desencantou. Por quê? Ainda tava no quarto jogo. Tanto é que ano passado ele entrou no time e parecia que já tava entrosado. Contra o Atlético Paranaense, ele entra, ele é o melhor em campo. Ele fez gols importantes pelo Palmeiras. Então, cara, ainda é muito cedo pra gente desacreditar dele.
Você pega o Jesus mesmo. O Jesus demorou muitos jogos como profissional pra deslanchar, né? E o Endrick, cara, o Endrick é mais novo ainda, tem 16 anos. Então, acho que é natural também que, por mais que tudo na vida do Endrick foi apressado, né? Mas eu acho que a gente tem que ir com calma também, porque... O futebol profissional é muito diferente do de base.
Sim, então, além desse o começo da temporada, o time mudou o esquema tático. Então, cara, e os jogadores também. Ano passado, quando o Endrick, ele terminou a temporada como titular. Só que era o Scarpa e não o Veiga ali de meia. Isso já muda muito. O Scarpa e o Veiga são totalmente diferentes. Então, tem a questão da readaptação do time. Tem a questão de ser começo da temporada. Então, cara, tá muito cedo ainda pra gente saber se o Endrick... É muito cedo de falar que o Endrick não vingou. Ó, o Abel Francisco tá mandando uma mensagem muito legal. Ele tá falando que é deficiente visual, mas gosta muito da live. Pô, muito obrigado, Abel.
Tamo junto, Abel.
Baita nome, por sinal.
É bom que você não vê nossa feiura. É bom que você só escuta, você se poupa de ver nossa feiura. Mas tamo junto. Muito obrigado aí pela mensagem. É muito legal ver que tem palmeirenses deficientes visuais aí que também escutam o Pó de Porco, né?
Sim. E o Lucas Ataque tá perguntando em que setor a gente vai ficar.
Superior Sul, a gente vai ficar no setor da mancha, né, das organizadas. Torcedor do Palmeiras deve entrar toda pelo Portão L, ali na frente do Mercado Mané, ali, inclusive a concentração de torcida do Palmeiras vai ser ali amanhã. Então a gente vai ficar nesse setor. Portão 9, 10 e 12, acho que
E
são
é
os
o setor da
portões.
organizada, né?
Sim, é o setor das organizadas. Mas vai ter muito palmeirense embaixo também. Nosso amigo Fala Porco vai estar no setor inferior. Então, teremos palmeirenses tanto embaixo quanto em cima, mas a gente vai ficar em cima.
Ó, a gente tava falando de contratações, você até a gente falou que o Matheus Henrique e o Jean Lucas Mion, que você não tem nenhum nome. Só que tem um nome caseiro, fi. O Clóvis de Rosa Lima tá falando que a gente já tem um Pedro Lima que, na opinião dele, já tá pronto.
É complicado isso porque assim tá pronto, mas se a gente for pegar
Tá pronto para a base, né?
os dois jogos de maior pressão e de mais torcida na Copinha, por exemplo, o Pedro Lima foi bem mal, foi a semifinal contra o Goiás e a final contra o América. O Pedro Lima não fez dois grandes jogos, então assim tem que ter calma também com esses meninos. Claro, eu também acho ele um craque, acho que ele é muito bom jogador. Mas a torcida tem pressa também, e às vezes você subir o Pedro Lima. Você vai precisar de quase um ano para adaptá-lo ao profissional e para ele render o que a torcida espera, e a torcida não tem, a torcida tem pressa, a torcida quer o Palmeiras competitivo esse ano, né? Em 2023. A torcida não quer o Palmeiras competitivo ano que vem. A torcida está cobrando para que o time se reforce para essa temporada. Então, eu acho que o Abel vai ter que ter muito cuidado nessa transição aí desses garotos, tanto o Pedro Lima quanto o Kevin, quanto todos os outros campeões da Copinha aí. Para que não atropele os processos, né? Porque se você for ver o próprio Giovani, Fabinho e outros que foram campeões da Copinha ano passado, ainda não tiveram chance no time de cima.
Não, eu concordo com você. E além disso, o Pedro Lima, ele é mais oito do que cinco.
Sim, não é primeiro volante.
Ele não é primeiro volante. Então, é o que o Gabriel falou do Matheus Henrique, que um dos motivos de ter
Esfriado.
esfriado a negociação, com certeza também tem a questão do valor, tá? Se ele fosse 1 milhão de euros, já teria contratado. Mas além do valor, tem a questão da característica, né? Que a gente precisa de um cara para jogar como cinco, um cara para substituir o Danilo. Porque de oito temos o Zé, que para mim é um dos melhores que tem.
Sim.
Então, por isso que eu questionei também a questão de mudar a posição do Zé, porque parece que no mercado temos muito mais oito do que cinco hoje, né? Então, talvez seria uma alternativa para solucionar esse problema. Bom, o Vinícius Barbosa está falando que é de Brasília e está precisando de um ingresso para vender ou doar. Vinícius, manda uma mensagem para a gente no Insta do Pó de Porco. E a gente conversa com você, porque talvez a gente possa
Colar um ingresso para você.
ajudar você. Ó, os caras estão zoando aqui. O HO tá falando que o Piqueiro tem cintura de cimento, que nunca superou o Vinha. Vamos falar do Piqueires, cara. Piqueires, titular absoluto do Palmeiras.
Ah, eu achei que a gente já tinha superado isso, mas as cornetas voltam, meu Deus do céu, cintura de cimento. Tudo bem se achar que ele nunca superou o Vinha, mas, porra, o Piqueires é muito bom jogador, tá louco.
Boa.
Que o cara jogou ano passado, mas enfim, ó, chegou o superchat
Mas
aqui,
antes do
ó, agora.
superchat, olha o pai do Amorim mandando uma mensagem. O
Ixi.
esquema tático do Abel é cemitério de centroavantes. Cara,
O
vamos
melhor
lá. Ó,
ataque do Brasileirão do ano passado.
ó o analisando
Dura,
assim, ó,
dura, 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 dura.
friamente, vamos analisar friamente. O único centroavante mesmo, que deu certo foi em 20 com o Luiz Adriano, que era o centroavante meia. Então, você acha que seu pai tem razão
Ah,
nessa mensagem
mas
aí?
ano passado o Rony foi o centroavante, fez mais de 20 gols na temporada, né? E perdendo mais um caminhão de gols, né? Então eu não concordo com a corneta que vem da minha casa aí
Eu
nesse
também não
caso.
concordo com o Zetão. Um beijo para você. Me chama para comer a cabra lá. Ó,
Que cabra, velho. Carne de
a
bode.
carne de bode, desculpa. Ó, o maior palmeirense mandou doisão. Valeu. O
Rafa
maior
Deus Veiga.
palmeirense, Rafa Deus Veiga, vai cravar e seremos campeões. Vamos
Se Deus
lá, ó.
quiser.
Tem que. Vamos fazer uma brincadeira. Tem que indicar um jogador que vai ser o cara dessa final. Quem você indicaria?
Hendrick Felipe.
Hendrick? Cara, eu ponho o Dudu.
Boa.
É a minha
É
indicação.
isso.
Claro, não estamos
Mas se
zicando,
for o
tá?
Veiga também tá ótimo, amo.
É isso. Ó, voltando para nossas pautas aqui.
É, vamos acelerar aí
Vamos
que
lá.
a fome tá
Vamos
batendo.
lá, ó. Abel Ferreira versus Vitor Pereira. Eu vou fazer um raio-x aqui, um resumão rápido. Vitor Pereira, ele tem dois campeonatos portugueses, pelo Porto. Um em cima do Jorge Jesus, por sinal. E quem faz o gol decisivo é o Kevin, né? Você vai entrar no Instagram do Kevin, é um post desse, um outro deixa. Ele só fez esse gol na carreira, né, o Kevin?
Mas que gol.
Mas um golaço. E também, se eu não me engano, ele foi campeão na Arábia, né? O Vitor Pereira. Abel Ferreira, vamos lá. Duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, Paulistão, Recopa, enfim. Se a gente for analisar currículo, qual que você acha que pesa mais? Um cara que foi campeão, vamos dizer que o cara é grande em Portugal, um cara que foi campeão nacional pelo Porto, em Portugal, ou um cara que foi bicampeão da Libertadores e campeão nacional pelo Palmeiras no Brasil? Que, analisando friamente o currículo, qual que é maior?
Não, o peso do Abel é muito maior, né? Que o Abel sempre faz questão de demonstrar respeito a esses técnicos, que o Vitor Pereira já era técnico quando o Abel jogava ainda, né? Então o Abel sempre faz questão de demonstrar respeito a esses treinadores mais velhos portugueses, né? Mas o Vitor nem é tão velho quanto o Jorge Jesus, mas é um pouco mais velho que o Abel. Mas, cara, é engraçado porque eles já tiveram 3 embates aqui no Brasil e nas 3 o Abel acabou ganhando, né? Claro que o time do Corinthians não se compara com o do Flamengo e amanhã vai ser engraçado porque o Abel vai reencontrar o Vitor Pereira pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Mas acho que é um componente engraçado para esse jogo aí, porque nossos amigos corintianos devem estar indecisos, né, amanhã. Meu Deus do céu. Você...
Eu recebi uma mensagem hoje de um corintiano falando que vai torcer pra gente pelo ódio do Vitor Pereira. Cara, o que o Vitor Pereira ganhou de hate... Esse cara não pisa em São Paulo, velho.
O cara fazer corintiano torcer pro Palmeiras, mano. Você imagina que os caras estão com ódio dele. Mas, enfim, o que ele fez foi realmente baixo, né? E acho que como pessoa e como caráter de um treinador, acho que o Abel também já demonstrou que é melhor que ele, né? Mas e para mim ele combina perfeitamente com o Flamengo, né? Ele sempre foi bem arrogante, um cara bem... Enfim, para mim ele é a cara do Flamengo e ele se merece, mas tomara que amanhã Dom Abel vença mais um jogo diante do Vitor Pereira aí.
Cara, vamos lá. Analisando o currículo de um com o outro, ganhar Campeonato Português pelo Porto é tipo ganhar o alemão pelo Bayern.
O gaúcho pelo Grêmio.
Tá bom, vai alemão pelo Bayern não, porque só tem um lá. Vamos, é tipo ganhar o espanhol com o Real. Que é Real e Barça. É como se fosse Porto e Benfica, e o Atlético de Madrid seria o Sporting.
É que hoje o Sporting tá um pouco mais... Mas naquela época
sim,
o Sporting tá
claro que uma temporada outro Sporting chega pra brigar também, só que normalmente é Benfica e Porto. Então, não é um feito absurdo ganhar Campeonato Português pelo Porto. E ganhar Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras e Libertadores é muito mais difícil. Muito mais difícil. Pelo nível da competitividade por ser muito parelho os times aqui, né?
Mas você não acha que supervalorizaram o trabalho dele no Corinthians? Assim, eu
concordo, eu acho que ele foi bem.
Eu acho que foi um bom trabalho, mas cara, os caras falaram como se fosse... Nossa, que trabalho, meu Deus do céu. Cara, foi um trabalho normal, assim, sabe? Eu não acho ele mais técnico que o Jorge Jesus, por exemplo, não acho. Talvez, não sei se ele vai fazer o Flamengo voar mais que o do Rogério Ceni, não sei, tenho minhas dúvidas.
É que o que pesou além de ter eliminado o Boca na Libertadores do jeito que foi, no Brasileiro.
Ah, mas o time do Corinthians não é fraco e os caras investiram pra cacete no passado.
Sim, concordo,
também. Então, assim, não tava tirando tanto leite de pedra,
sim,
assim.
É que eu
tava ruim.
Concordo com você. Eu tô analisando aqui o ano dele no Corinthians. Ele caiu. Ele eliminou o Boca e caiu nas quartas contra o Flamengo. Aí ele, na Copa do Brasil, quase ganha. Então eu acho que o fato de quase ter ganhado aquela final fez com que a torcida do Corinthians abraçasse a causa, né? Falando, pô, o Vitor só quase ganhamos do Corinthians por causa do Vitor Pereira.
Do Flamengo
por causa do Vitor Pereira. Só que eu concordo com você. O time do Corinthians é um time bom. Eu tava até discutindo com o parceiro meu ontem. Pra mim, o quarto melhor elenco e time do Brasil é o Corinthians. Só fica atrás do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O quarto, pra mim, é o Corinthians. Aí, essa quarta posição talvez brigue com o Fluminense, com o Inter. Mas, cara, O time do Corinthians é bom. Não tem, eu acho que não tem tanto elenco, mas os 11, se for ver, é bom. O Yuri Alberto, pô, um baita centroavante. É, o Fausto Vera, que veio da Argentina, achei que é um cara que tem bastante para entregar. Então, eu não acho que foi ruim o trabalho do Vitor Pereira. Eu sei que não foi isso que o Gabriel quis dizer também, mas eu também não acho que foi o melhor trabalho do mundo.
É que supervaloriza porque Corinthians e Flamengo, nossa. Se o Abel tivesse feito o que o Abel fez no Palmeiras, num dos dois, nossa, o Abel ia ter nome de aeroporto, nome de avenida já, estátua em tudo quanto é lugar. Porque quando são os times da moda, né? Os times que dão mais audiência, então tendem a supervalorizar mais, né? Mas
Sim.
enfim, eu sou muito mais
Ó,
Abel.
mais um superchat. O Jonas Matias Souza mandou 10ão. Muito obrigado. Ó, vamos usar esses 10 para tomar uma cerveja aqui.
Boa.
Pessoal, avaliar qualquer treinador com esse baita elenco do Flamengo é injusto. Assim como viu Felipão e Luxa com elencos monstros da Parmalat.
É, eu acho que, mas
Só que mesmo assim a gente tem o Paulo Souza, né? Que com o mesmo
não
elenco.
só o Paulo Souza, né?
Sim,
Diversos, né?
Domenech. É, Abel Braga.
Renato Gaúcho que disse que com 300 milhões era fácil e
Mas o
com.
Renato Gaúcho não fez um mau trabalho, viu? Ele
Não.
foi bem no.
Achei que foi
Mas tudo bem, isso aí é um dia para
muito fraco.
discutir outro.
Mas eu concordo que o elenco do Flamengo ajuda muito
Por
a um
exemplo,
técnico ter êxito.
ano passado, o Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu acho que em qualquer situação, o clube renova na hora com o treinador que ganhou duas competições dessa. Só que não renovou por quê? Porque a performance não foi tão boa. Não,
Não.
para a diretoria do Flamengo, não entregou o que devia entregar, mas ganhou porque o time é bom. Então, o que o parceiro, o Jonas, está falando tem uma porcentagem de razão. Só que não dá para colocar 100% na conta dos treinadores, por esses exemplos que a
Ah,
gente
mas
acabou de
o que tem
falar.
muita gente falando aí, eu concordo. A diferença do Abel pro Vitor Pereira é a questão do gerenciamento do elenco, né? O elenco do Corinthians odiava o cara. Você vê que todos os jogadores na coletiva falam, que o clima tá muito mais leve.
O Roger Guedes deu uma nele
Ele
também.
entrou em rota de colisão com quase todo o elenco. Então, esse elenco do Flamengo que tá cheio de cobra também, será que vai dar certo? Enfim. Mas vamos que vamos. Eu
Vamos
sou
lá.
mais Abel e amanhã,
Ah, sem discussão.
ó.
Para mim, Abel Ferreira é o maior treinador do
Sabe,
Brasil,
está aquele coração
disparado.
quente.
E aí? Vamos tirar essa zica maldita do Mané Garrincha ou não?
Vamos mostrar onde a gente
Vamos
tá
lá,
ali
vai
pra
lá, mostra
galera.
lá, mostra lá.
Vou mostrar onde a gente tá aqui pra vocês, ó. Se liga, rapaziada, ó. Estão vendo lá, ó? Tamo longe do estádio, será ou não do jogo amanhã, ó? Ó o estádio lá. Do lado do nosso hotel, o Palmeiras tá nesse hotel aqui também. Eu coloquei esse sai zica porque eu não acho que deu zica nos últimos jogos contra a final da Recopa, né? Contra o Defensa e Justiça e também a Supercopa, né? Mas lembrar que o Palmeiras já ganhou do Flamengo aqui, né? O gol do Gabriel Jesus, né? Em 2016, na campanha do Enia. Ganhamos aqui em 2019 do Botafogo também, gol de pênalti do Gomes, naquele jogo que teve a polêmica do pênalti no Davidson ali. Então o Palmeiras já ganhou alguns jogos aqui no Mané Garrincha, e a gente espera que amanhã. Minha única preocupação aqui, quem é o gramado, cara. Eu tentei até dar uma olhada ali hoje, eu fui mais cedo ali, não consegui ver nada, não deixaram a gente entrar. Eu tenho preocupação no gramado porque, cara, é um estádio pouquíssimo usado, né? Então a gente nunca sabe. Como vai estar a condição do gramado aqui? Então, porque eu lembro que contra o Defensa e Justiça, por exemplo, o gramado tava horrendo, cara. Tava horrível. Na Supercopa contra o Flamengo deu uma boa melhorada, mas eu até tava falando, tá tendo muita reforma fora do estádio e dentro até. E eu falei para os caras, pô, mas por que que esse estádio foi feito para Copa? Foi um dos estádios mais caros, né? Foi o que mais superfaturaram, enfim.
Lembrando que não tem nenhum time competitivo na cidade, né?
Exato.
O Brasiliense e o Gama, nem sei se eles jogam nacional, né? Eles estão
E
nem
aí eu
sei se.
perguntei, por que tá
Então.
tendo reforma ainda? Aí o cara falou, não, é porque agora privatizaram, agora chama Arena BRB, o banco BRB que tá fechado com o Flamengo.
Que foi o que rolou uma pré-venda
Exato.
antes pro Flamengo por causa desse banco.
Agora chama Arena BRB. E por isso eles estão reformando diversas coisas, o entorno, enfim. Porque privatizaram a arena e acho que devem usar mais para show e para outros eventos, talvez do que
Ah,
para futebol,
entendi.
né? Mas como tem esse lobby político, esse interesse, é capaz de eles trazerem muito o Flamengo para jogar aqui durante o ano, porque é o mesmo patrocinador, enfim, aí tem diversos outros interesses, né? Mas, enfim, esperamos que pelo menos o gramado ajude. Eu não era a favor da final ter sido aqui, acho que o Palmeiras deveria ter batido o pé para não jogar aqui, mas agora já está decidido, já estamos aqui, vamos para o jogo, né? Não dá para fugir.
É, mas poderia ser pior, né? Porque vieram com a Arábia Saudita,
Nossa, não.
Miami, aí
Pelo
depois
amor de Deus.
Marrocos. É, mas dos males, né? Foi mais tranquilo. Mas eu concordo com o Gabriel. Para mim tinha que ter sido em BH, onde a logística ia favorecer os dois. BH tá praticamente no meio, tá entre Rio de Janeiro e São Paulo. E o Mineirão também é um estádio bem cuidado. O gramado tá bom. Então não ia ter esse problema. Ó, o Vinícius Barbosa tá falando que o problema do gramado é o tempo seco. E mas tirando isso, parece que o gramado tá bom, né? É, cara, é assim, se o gramado estiver horrível, teoricamente desfavorece o time menos, o time mais técnico, e o Flamengo é o time mais técnico. Então eu não sei se isso é um fator que fizer que tá assim para favorecer o Flamengo. Tá assim porque os caras não cuidam mesmo, tá ligado? Então não tem essa.
É isso. Ó, essa pergunta é boa aqui, ó. A gente não fez. Eu fiz até para quem não viu, pode pôr ontem do G Guarini e da Cacau. Eu fiz essa pergunta lá, porque o contexto desse jogo é interessante, né? Eu disse que para mim é o jogo mais importante do semestre, pensando na derrota, né? Eu acho que a derrota vai causar muita a crise que já está cercando o Palmeiras, né? A gente sabe que dentro do clube. A política dentro do clube está fervilhando, né? Eleição para conselho aí, enfim, Leila Pereira está sendo muito cobrada, tanto por torcida organizada quanto por alguns associados também. Enfim, eu acho que a derrota faria muito mal para o ambiente do Palmeiras, por isso eu coloco esse jogo como sendo mais importante do que uma final de Paulista contra o Corinthians ou contra o São Paulo, porque eu acho que ganhar vai trazer uma certa paz, uma certa autoestima também pro Palmeiras, porque hoje o Flamengo é o time que também a gente está tendo essa rivalidade aí gigantesca durante todos esses anos. Então, para mim, pensando no que uma derrota traria de consequências, eu coloco esse jogo como mais importante, mas só por isso. Eu acho que o título nem vale tanto
Sim,
assim.
eu já
Eu acho que
discordo, né?
o jogo vale mais do que o título, na minha visão.
Eu entendo a sua análise, né? Porque se perder, vou cobrar mais ainda as contratações. Só que analisando friamente, claro que a diretoria não pode ceder a toda a pressão.
Sim.
Em questão de título, para mim o Paulista é muito mais importante que a
Também
Supercopa,
acho.
mesmo alguns considerando o título nacional, que eu não considero, tá? Para mim. Não é um título nacional, é só um título. Nem sei, é que
Nem sei onde ele se
nem sei
encaixa,
onde
né?
se encaixa, porque até um tempo atrás não tinha mais, aí agora voltou. Então, teoricamente é um jogo festivo para abrir a temporada, mas quem perde só se ferra, né? Então,
Porque como é
eu.
um jogo só, eu acho complicado você
Mas eu acho
colocar.
legal, tá? Eu não acho que
Sei.
não tem que ter. Eu acho legal ter esse jogo, porque dá aquele clima de decisão para começo de temporada, que normalmente começo de temporada é difícil acompanhar, por ser paulista, que os jogos não tem tanto apelo, tecnicamente é mais fraco, então é legal para dar um jeito, mas eu tô com você. Em questão de importância mesmo, esportiva, não é nada. Para mim é pior que o paulista, que eu também acho que nem devia ter mais.
Então, mas você concorda que por que que a torcida tá pressionando tanto por reforços? Porque tá achando que tá ficando cada vez mais distante do Flamengo. E
Isso.
aí se perde do Flamengo,
Aí vai enfatizar
mano,
mais
é
ainda.
exato. Vai
Mas
falar,
se
tá
ganha,
vendo?
vai falar: ó,
Então,
nosso time não é tão pior que
exato,
eles.
exato. Mas jogando, eu não acho que é
Só
tão
que não,
pior.
só que, galera, a gente não pode tirar a conclusão por causa de um jogo. Ainda
Exato.
mais sendo o quarto da temporada. Só que eu entendo que a torcida não pensa tão friamente assim. E na hora de uma derrota, você sente a
E
dor.
é tudo tem um contexto também. Se o Palmeiras perder amanhã no último minuto, jogando muito,
É.
igual foi em 2021, que
Verdade.
perdeu nos pênaltis ali, fez um ótimo jogo, é uma coisa. Se toma uma
Goleada, nossa, ó,
sapatada,
bate na
se
madeira aqui.
toma uma sapatada, aí a coisa degringola, porque aí.
E ao contrário também, se o Palmeiras
Sim.
ganha de 5 a 0 do Flamengo,
O Vitor Pereira cai, capaz.
Não vai cair, agora não, mas vai, é, vai, vai começar os
uns. Empataram com o Madureira, já que falaram que ele era esse cara.
Mas é um absurdo falar isso. Mas mesmo sem ganhar de goleado ou ganhar muito bem, não quer dizer que o Palmeiras é superior ao Flamengo. Não quer dizer nada. Claro que dá uma referência, só que, cara, esse jogo não vai. É zero conclusivo. Zero, zero. Só isso que eu quis dizer, ó. Boa. E o Jonas Matias Souza mandou outro superchat, que tá falando que o Abel com esse elenco nunca perderia do Cheirinho.
Não, não, eu acho que ele tá falando que o Abel com o elenco do Flamengo,
desculpa, perderia. É. Cara, pode ser sim também, porque ele teoricamente teria o melhor jogador e com o melhor treinador. Mas a diretoria lá não é tão... É, sei lá, não vamos nos aprofundar aqui. E o Ebert, ele mandou dezão... Só que a mensagem veio depois. Ó, eu vou ler para você, Gabriel. Por que vocês acham que o Giovani está como última opção nas substituições? Ó, você está abordando o cara certo essa pergunta, tá? Porque ele que fez essa pergunta pela primeira vez na coletiva. E o Abel está perguntando também, está segurando a onda, para o moleque não mascarar igual os outros moleques, como PK. Manda aí, Gabriel.
Ah, eu acho que esse medo dele mascarar igual o PK, acho que não existe. É outro perfil, o Giovani é um moleque muito tranquilo, eu acho que são contextos totalmente diferentes, criações diferentes, eu acho que não dá para compará-lo com o PK, com o Renan, enfim, acho que esse problema comportamental com o Giovani passa longe, assim, e ele está sofrendo na adaptação, não tem nada a ver com balada, eu acho que o Giovani, ele nem bebe, inclusive, ele é um moleque muito focado, tem uma família, tem um suporte familiar bem grande. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver essa coisa do Abel tá segurando ele por conta de medo de mascarar. Isso, eu...
Puramente físico, né?
É, eu acho que a coisa é puramente física, cara. Ele tá como última opção porque ele tá voltando. Ele teve uma lesão muito grave, isso eu acho que o clube errou ano passado, não demonstrou tanta transparência com a gravidade da lesão dele. A gente sabe que ele vale muita grana e essas coisas, às vezes, é complicado para o clube também abrir com medo do moleque desvalorizar, mas a lesão dele não foi tão simples assim e eu acho que é uma coisa natural. Mas você vê que os 5 minutos que ele teve contra o Ituano, você vê que ele é diferente, né? Você vê que o moleque entrou bem e cara, eu gostaria de ver mais ele porque... eu acho que ele é muita bola, mas tem essa questão física, né? Acho que hoje no Palmeiras tudo é muito bem calculado, muito bem articulado. Se o Abel coloca ele para jogar 5 é porque ele não pode jogar 30. Infelizmente, eu prefiro pensar assim. Eu acho que se ele pudesse jogar mais tempo, o Abel colocaria.
Sim, e o Giovani é o único, junto com o Dudu, que tem o drible, né? Contando os 4 atacantes. O Rony, ele não tem a característica do drible, ele é de explorar espaço. O Breno Lopes também é muito parecido, ele é mais velocidade. E o Giovani, obviamente que ele tem uma certa velocidade, só que ele tem a habilidade, ele tem o drible. Então, ele é um jogador que tem características e também...
Que é o que o Wesley tinha.
Que é o que o Wesley tinha, exatamente. Que é o que tem o fator drible, que é mais ou menos... O Ken é um cara que é assim também, aquele cara que no mano a mano... pode decidir. Então, cara, eu boto muita fé no Giovani. Eu e o Gabriel, a gente batemos nessa tecla desde sempre. É um moleque que tem muito talento. Só que a parte física, infelizmente, está interferindo muito na carreira dele. Só que a gente confia demais no departamento médico do clube, que já recuperou inúmeros jogadores e hoje é referência no Brasil em questão de estrutura e também de mão de obra, né? Então, cara, vamos confiar. E como o Gabriel falou, a mente dele parece ser boa, ele é bem assessorado, então tomara que ele não deslumbre, né?
É isso.
Bom, Belzinho, ó, mais uma live aqui que estamos encerrando. Palmeiras joga amanhã. Galera, ó, se você quer saber tudo sobre Supercopa, é só seguir a gente aqui nas redes, enfim, manda suas considerações finais.
Ó, 5h30, 6 horas da tarde, estamos abrindo uma live no nosso Instagram para mostrar a chegada do Palmeiras aqui no hotel, o hotel que a gente está aqui em Brasília. Então, a gente vai fazer uma live no nosso Instagram. Quem não segue ainda, segue lá no Instagram, @podeporco, vamos abrir uma live aqui para mostrar a chegada do Palmeiras. Também faremos lives amanhã só no Insta, de pré e pós-jogo, mostrando Se Deus quiser, a festa e também a concentração dos palmeirenses antes do jogo. E aí, se vier título, a gente abre uma live no domingo para contar como foi toda a experiência para vocês. Mas é isso, sigam a gente nas redes aí, assistam o Pod de Porco de ontem, que foi animal também, falamos bastante de Supercopa, dessa rivalidade com o Flamengo, falamos muito dessa treta que está entre a torcida, dessa coisa de jogar no Morumbi e o São Paulo jogar no Allianz, né, que está uma discussão absurda e nem deu tempo da gente falar, porque a gente está focado na Supercopa aqui. Mas é isso, vamos almoçar, né, Quinto? Tô com fome, preciso dar uma descansada também, porque mais tarde tem mais cobertura, a cobertura segue e amanhã tem jogo, a gente acorda cedo e não dorme, né? Muita adrenalina, mas vamos que vamos. Dá o like, segue a gente em todas as redes aí, assistam o Pod de Porco de ontem e vamos que vamos. Tomara que o Verdão vença amanhã, mas se não vencer também, a vida segue e a gente é Palmeira até la muerte. Manda aí, Quinzão.
É isso aí, galera. 5:30, 6, terá live no Instagram, cobrindo a chegada da delegação aqui no hotel, onde nós também estamos hospedados, hein? Então, cara, vai ser cobertura total dos bastidores, do jogo, do pré, do pós, se Deus quiser, como o Gabriel falou, se ganhar, se perder, vamos encher a cara. E vamos encher se ganhar também, demorou? Tamo junto, família. Avante, Palestra, e segura os porcos, valeu!
Tamo junto!